no Jornal da SS, Corpo e Mente, com a colunista Juliana Minotti.
Bom, 7h57, como a gente tem todas as quintas-feiras, a participação da nossa colunista, nossa colaboradora Juliana Minotti, hoje a gente vai abordar essa questão da educação. O porquê que está acontecendo essa questão da violência nas escolas? O que está faltando na família para que os filhos sejam muito bem educados? O que, que realmente está provocando tudo isso? Juliana, mais uma vez, bom dia. Muito obrigado por estar sempre participando com a gente. Vamos abordar essa questão. O que está acontecendo, Juliana? Você como psicóloga, você como uma pessoa que sabe muito bem tratar da questão do emocional das pessoas, o que está provocando tudo isso, essa violência que a gente está convivendo aí hoje nas escolas? Bom dia.
Bom dia. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. De fato, é um tema muito importante e que recorrentemente a gente precisa falar sobre isso, porque a família é a base da sociedade, não é mesmo? E se a família fale, a sociedade vai falir também. O que eu percebo enquanto profissional, inclusive do reflexo do que eu vejo no meu próprio consultório, é a ausência, né, da verdadeira presença, né, do contexto familiar na presença dessas crianças, na vida dessas crianças. Então, o que nós temos visto muito é a terceirização da educação dos filhos para os eletrônicos e também para outras instituições, como até mesmo a escola. Então, a gente ainda está aqui privilegiado numa cidade um pouco menor, mas se a gente parar para pensar em uma grande São Paulo, os pais têm que deixar os filhos muito cedo e buscá-los muito tarde. Uma questão mesmo de dinâmica, da correria do dia a dia, do horário de cumprimento de trabalho, enfim. E aí é um grande desafio como realmente estar presente na vida dessas crianças de modo a educá-los. Porque a nossa educação, nosso desenvolvimento, ele passa pela presença do outro. Porque nós somos seres miméticos, ou seja, nós aprendemos por imitação. Então, a criança ela vai se desenvolver a partir da observação de referências que ela tem à sua volta. Né? Essas referências deveriam ser os próprios pais, né? Ou responsáveis, pessoas que realmente tenham ali um vínculo afetivo importante com essa criança. E muitas vezes não é o que nós temos observado. Muitas vezes as referências dos jovens, né? Então, crianças lá já a partir dos 7, 8 anos, já ganham seu primeiro celular e ali ela começa ela mesma a escolher as suas referências, como influencers digitais, redes sociais, séries de televisão, videogames. E ali ela passa a desenvolver a própria personalidade a partir dessas referências que ela mesma seleciona, o que é um grande problema, né?
É um mundo paralelo, Ju, avaliando de certa forma, grosso modo, é um mundo paralelo que vem substituir a presença realmente dos pais. Você falou em relação à família também, muitas vezes a gente não tem mais aquele modelo de família, né? Pai, mãe, né? Muitas vezes é só o pai, é só a mãe, ou muitas vezes a avó que vem substituir a ausência dos dois. É isso também que vem afetar, vem ser um dos fatores principais para essa situação, né?
Com certeza. E veja só, a gente compreende que, então, é difícil estar dentro de um modelo ideal de família. Uhum. Nós deveríamos perseguir isto, né? Desejar isto. Olha, vamos constituir sim um modelo familiar, né? A sombra aí da Sagrada Família, né?
Uhum.
Tendo como referência maior a Sagrada Família, por exemplo.
Sim.
Mas, na atualidade, é um grande desafio e justamente pela cultura na qual nós estamos inseridos, cada vez mais a gente vê isso como um grande desafio. E é entender que, independente do pai e da mãe, né, a criança sempre vai ter um modelo materno e um modelo paterno. né? E aí, os adultos, de modo geral, que participam da educação dessa criança, da vida dessa criança, de alguma forma, ter essa consciência que, mesmo indiretamente, ele é, sim, um modelo paternal ou um modelo maternal para essa criança, né? Então, que seja a avó, seja o avô, né? Que seja um tio, né? Então, as pessoas que são responsáveis, né, no cuidado da criança, precisa ter o entendimento que vai além das questões básicas, que é higiene, alimentação, né? Mas o afeto, a atenção. Porque a criança, o que ela mais precisa, ela é ser vista como alguém.
Uhum.
E muitas vezes o que a gente vê? Ah, a criança é vista como um ser a mais ali, muitas vezes que dá trabalho, que está me atrapalhando. Na verdade é isso, né?
Exatamente.
E, olha, eu tenho tanta coisa para fazer e você está aqui demandando a minha atenção. Você está tirando foco de onde eu deveria estar. É, esse entendimento deveria ser o contrário. As pessoas são mais importantes do que as coisas, né? Então, vamos pensar até mesmo no contexto familiar bem, bem básico. Então, uma mãe que realmente fica em casa, que vai cuidar dos filhos, mas a própria demanda dessa mãe, dessa mulher dentro de casa, né? Que é um serviço que não termina nunca, muitas vezes cansativo. É, e a criança, ela demanda essa atenção. Então, é mais fácil eu jogar ali um celular na mão dessa criança, ou ligar a televisão e deixar ali horas, né? Porque ela vai se distrair de uma forma hipnótica até mesmo, né? As crianças, elas acabam sendo hipnotizadas. Ou seja, esses eletrônicos, eles acabam acessando funções cerebrais inconscientes, então a criança, ela perde a capacidade de perceber o que ela realmente está absorvendo daquele conteúdo, né? A criança, ela não tem capacidade, e aí eu digo criança até seus 12 anos, né? A gente já falou sobre o desenvolvimento da personalidade,
sim,
né? Então, até os 12 anos, a criança, ela não tem capacidade de discernir o que é bom e o que não é bom para ela.
Uhum. Juliana,
pode falar.
Nós sabemos que a família, a instituição família, ela sempre existiu. Desde o começo da humanidade, sempre existiu a instituição família, né? Naqueles tempos, quando na era pré-histórica, que o homem saía para caçar, a mulher ficava com a família, com as crianças lá na sua caverna. Tem os tempos modernos aí, na área industrial, o homem saía para trabalhar na indústria, a mulher ficava em casa com as crianças. Hoje está tudo mudado. Hoje a mulher tem o mesmo direito do homem de sair para trabalhar, e o homem trabalha. Muitas vezes a criança não fica com os pais durante ao longo do dia, fica aí com o cuidador, fica aí com alguém da família. Hoje a gente sabe muito bem que a tecnologia está muito avançada. Como você bem disse, aí uma criança com 5, 6 anos já recebe um aparelho de celular, um tablet. Enfim, hoje não está tendo essa ausência da família, família que eu digo pai e mãe, junto com a criança no dia a dia. Não falta isso, na sua opinião, Juliana?
Com certeza, né? Nada substitui a presença do pai e da mãe. E o mais interessante é a questão de não é a quantidade de tempo, mas é a qualidade desse tempo. Porque o pai e a mãe, eles podem até estar, né, uma quantidade de tempo razoável com as crianças dentro de casa, né? Mas isso não quer dizer que eles realmente estão ali. Isso não quer dizer que eles estão vendo os filhos, que eles estão reconhecendo as necessidades reais daquela criança, que eles realmente estão participando do desenvolvimento dessa criança. Compreende?
Sim.
Então, o mais importante é a tomada de consciência dos pais na necessidade de educar os filhos, né? E não terceirizar essa educação. Então, é muito comum hoje em dia se ouvir, né, os pais cobrando das escolas, né, que os filhos deveriam estarem mais educados. Ah, mas eles ficam aí o dia todo, né? Mas não é responsabilidade do professor ou da escola ensinar as coisas básicas de cidadania, né, como a gente ouve.
Uhum.
Ali a escola vai reforçar os valores, mas a educação realmente deve gente em casa, né? Como eu falei, os filhos, eles aprendem pela imitação. Então, muitas vezes, o pai não se dá conta de que o comportamento dele em casa, o pai e a mãe, né, é o que está ensinando o filho e a filha a ser uma pessoa, né? Eu gosto muito de uma frase de Santa Madre Teresa de Calcutá, que uma vez, atendendo uma família muito aflita, né, ela respondeu para a mãe, dizendo o seguinte: não se preocupe se teus filhos não te ouvem, pois eles te veem. Olha como isso é importante.
Sim.
Né? Então, muitos pais falam: ai, mas eu falo, ele não me escuta, ele me ignora, principalmente na época da pré-adolescência, né? Adolescência, uma dificuldade de comunicação direta com esses jovens. Porém, esses jovens estão observando a dinâmica familiar o tempo todo, estão aprendendo o tempo todo. Então, o testemunho, né, o testemunho de comportamento, de valores, de atitudes, de decisões que esses pais tomam diariamente é o que realmente vai educar esses filhos.
É mostrar exemplo, né?
Sim.
Mostrar exemplo.
Isso é o mais importante, que os pais não compreendem. É, que eles precisam se comprometer com o próprio desenvolvimento pessoal, de amadurecerem mesmo, de crescerem, de aprender a lidar com as divergências, com as dificuldades, né, com os imprevistos do dia a dia. Porque é justamente nesses momentos de dificuldade que a gente demonstra o que nós realmente somos.
Sim.
É no momento do incômodo, daquilo que está me tirando do meu conforto, é que eu realmente vou mostrar o meu nível de maturidade. E o que nós vemos, infelizmente, cada vez mais, pessoas sem paciência, agressivas, que se irritam com muita facilidade, pouca capacidade de inteligência emocional mesmo, sabe?
Ju, que orientação que você deixa para os pais, neste para a gente poder fechar, né? Nosso tempo já está meio estourado, mas é um assunto que a gente pode ficar aqui horas e horas discutindo. Orientação você deixa para os pais, que de repente a gente percebe os pais hoje em dia também muitas vezes perdidos diante desse cenário, diante dessa realidade, diante desse tempo escasso para se dedicar aos filhos, enfim, e tem que buscar profissionais para trazer essa orientação, né?
Sim, então... O que eu digo assim, basicamente, é a presença, priorizar a presença, olhar nos olhos do seu filho, né? Ouvir o que ele tem para dizer, estar ali. O filho, ele precisa ser reconhecido como alguém importante para o pai e para a mãe, entende? É isso que falta, né? Este acolhimento, esse olhar amoroso, né? E mais importante... Independente do comportamento, né? Então, as crianças, elas vão ter mesmo comportamentos que muitas vezes fogem do que nós esperamos. Além do comportamento, ali existe uma pessoa que tem um potencial muito grande para o bem. Então, o pai, ele precisa olhar para esse potencial que tem no filho. Então, se neste momento o filho está aí meio agressivo, meio rebelde, você ainda tem que acreditar no potencial do seu filho. Se você não acreditar, ele não vai acreditar, jamais.
Tem que ser lapidado, né? E só o pai e a mãe, né, para poder fazer isso, né?
Exatamente.
Tudo bem. Juliana Minotti, obrigado, viu, Ju, mais uma vez pelas palavras aí, com conhecimento e nesse momento tão difícil que a gente possa acreditar, né, que é por sim. É muito, muitas vezes, piegas, é bater na mesma tecla, né? Mas é o futuro está nessas crianças, né? E é isso que a gente tem que pensar, isso que a gente tem que imaginar. Né? E realmente, como você falou, vê-los como seres humanos e seres com sentimentos, né? E não simplesmente seres do mundo tecnológico, né? É isso que a gente tem que imaginar, né? Tem que pensar, né?
Muito bem, obrigada mais uma vez, André.
Obrigado, Ju. Boa semana, viu? Até a semana que vem, se Deus quiser.
Até.
Acesse a nossa página facebook.com/sdsfm93.3 ou youtube.com/radiosds93.3fm e confira o Jornal da SDS em áudio e imagens.